Pegue a palavra de Deus. Vamos no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6. É pequenininha essa pastinha, né, Lipipa? Não, não, eu me viro aqui. Mas que é pequenininho, é, viu? A gente está acostumado com o púlpito que é largo, né? Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6. Oi? Não, 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 eu me viro. Só não pode abrir a Bíblia demais, senão ela cai para o lado. Não, 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 não precisa mexer na organização, não. No próximo, vocês lembram disso. No próximo, vocês lembram, viu, pastor Alexandre? Na próxima formatura, lembra aqui de pôr uma pauta maior aqui para colocar a Bíblia, né? Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. Será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra, assim seja. Amém? Olha só, parece até que Oséias está sendo redundante, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. É como se eu falasse para você: vamos subir para cima? Ou vamos descer para baixo? Pastor, mas isso é redundância. O senhor já não falou que vai subir? Então para que o senhor vai falar para cima? O senhor já não falou que vai descer? E por que o senhor vai dizer para baixo? Parece até uma redundância, né? Ele está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você vê, perto um do outro ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Ele está dizendo no mesmo versículo a importância de conhecermos a Deus e a importância de prosseguirmos neste conhecimento. Você acha que acabou a tua jornada aqui? Você acha que acabou aqui? Ah, acabou, pastor, me formei, legal. Joguei meu, não é, capelo? Joguei o capelo e acabou. Estou feliz da vida. Só começou. Você conheceu. Até hoje você conheceu. Ô, pastor, mas 2 anos, 3 anos, estou 20 anos estudando esse Deus e ainda estou aprendendo. Estou 20 anos. Estou 20 anos estudando acerca desse Deus e ainda estou aprendendo. Estou prosseguindo em conhecer a Ele. Conheçamos. Você conheceu. Esse 1 ano, esse 2 anos, você conheceu. Só que ainda falta prosseguir em conhecer. Agora, por que que eu tenho que prosseguir em conhecer, pastor? Por que eu tenho que continuar prosseguindo em conhecer a Deus? Olha por quê, ó. Porque como a alva será a sua saída. Sabe quando tudo está em trevas? E aí o sol começa a despontar. O nascer do sol é lindo, você já viu o nascer do sol? Quando as trevas começam a se dissipar e a luz começa a surgir. É assim aquele que adquire conhecimento de Deus. Ele estava em trevas. Ele estava em escuridão. Mas quando ele começa a receber o conhecimento de Deus, o seu rosto abre como a luz quando começa a surgir na alva. Não é assim quando você está na aula e aí o professor te fala uma coisa, puxa, a sobrancelha se levanta, você olha, opa, como nascer da alva, assim será a tua saída. Quer dizer, você não fica em trevas. Quando você tem o conhecimento da palavra, quando você tem o conhecimento acerca de Deus, você não fica em escuridão, você não fica em trevas. Você não fica em trevas. Agora o que eu acho mais bacana é isso aqui, ó. E ele, a nós virá como a chuva. Ele a nós virá como a chuva. Agora você prestou atenção, que tipo de chuva? Como a chuva serúdia. Pastor, como assim como a chuva serúdia? Que rega a terra. Você sabia que há chuva temporã e há chuva serúdia? Qual é a chuva temporã? É a chuva de época. Qual é a função da chuva temporã? Que é a chuva de época. Ela vem sobre a terra para que a erva cresça. A erva cresce. E aí ela dá o fruto. Só que o fruto não está maduro ainda, porque ele está ali se formando. Quem é que vai amadurecer o fruto no pé? A chuva serúdia. Que é aquela chuva mais fina e quente, que é a chuva que amadurece o fruto no pé. Então, o que que a Bíblia está dizendo? Que quando você busca conhecimento de Deus, quando você busca conhecimento de Deus, você não está em trevas. Primeira coisa é essa, você não está em trevas. Segunda coisa, Deus vem até você. Em outras palavras, Deus se revela a você. Deus se revela. Às vezes eu vejo tanta gente, ai, Deus se revela a mim. Ai, Deus se revela, ai, Deus mostra a tua glória. Ai, Deus mostra isso. Quando você busca conhecimento da palavra, conhecimento acerca de Deus, Ele se revela a você. Ele se revela. E Ele virá a você como chuva. Como chuva serode, ou seja, ele vai fazer você amadurecer na sua fé. Ele vai fazer você amadurecer na presença de Deus. Não é? Porque a gente tem que ser menino na malícia. Só que a gente tem que ser grande, maduro em conhecimento. Eu sou como um menino no que diz respeito à malícia, maldade, pecado. Só que eu sou aqui, ó. Adulto no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Tem que ser maduro. Tem gente que é o oposto. Tem gente que é maduro no pecado. É maduro para coisa errada, mas para as coisas de Deus é menino. Não tem conhecimento de nada. Lhe falta conhecimento de tudo que diz respeito à Bíblia, de que diz respeito à palavra. Você tem que ser, ó, menino no que diz respeito para o pecado, sem malícia, sem maldade, e você tem que ser adulto no conhecimento da palavra. E veja, é Deus que nos faz amadurecer, diga, é Deus. Nossa igreja é tão cheia, só meia dúzia diz, é Deus? Diga, é Deus. É Deus que nos faz amadurecer. Hoje, você está começando a conhecer a Deus. E agora você precisa prosseguir em conhecê-lo. prosseguir em conhecê-lo. Você crê que esta é a palavra de Deus? Então desocupa as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos assim seja. Diga graças a Deus. Pode se sentar. Desde o princípio da criação, Deus, ele teve um desejo. E qual o desejo que Deus teve desde a criação, dele ser conhecido pela sua criação? Você acha que Deus, sempre na viração do dia, visitava Adão e Eva no paraíso, simplesmente porque ele queria ver como que eles tinham passado o dia? Não. Sempre no final da tarde, Deus visitava a sua criação no Éden, no paraíso, porque o principal propósito de Deus era ser conhecido pela sua criação. Deus não queria ser um criador alheio àquilo que ele criou. Ele não queria que a sua criação simplesmente o visse de longe e o contemplasse de longe, mas Deus queria ser conhecido. Ele queria ser próximo da sua criação. E assim foi até o dia que o homem pecou. No dia que o homem pecou, o pecado criou um afastamento, não de Deus para a sua criação, mas da criação para com Deus. E os homens começaram a cada dia conhecer menos e menos e menos ao seu Criador. E é interessante essa alusão, porque o pecado impede que a criatura conheça o seu Criador. Você pode ver, o pecado, ele faz com que a pessoa a cada momento se torne mais alheia a Deus. O pecado a cada momento faz com que a pessoa se torne mais distante de Deus. E isso impede com que a criatura conheça ao seu Criador. Só que Deus sempre empenhou esforços para que a sua criação o conhecesse. Os anos foram se passando, desde que ele criou o homem, veio o cativeiro egípcio, José, ele morre, um faraó se levanta que não conheceu José, e ele começa a escravizar aquele povo. Aqueles que eram os descendentes de José. E mais uma vez Deus, ele vai tentar fazer com que a sua criação o torne a conhecer. Venha conhecê-lo de novo. A própria palavra de Deus, ela nos diz que Deus com mão forte resgatou o seu povo. E por que que ele, com mão forte, resgatou o seu povo? Para que ele viesse ser conhecido pela sua criação. Viesse ser conhecido por aqueles que ele criou. Está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 16, versículo de número 21 assim. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez, lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão o meu nome, o Senhor. Você percebeu que, de novo, Deus é redundante? De novo, Deus está dizendo, e lhes farei conhecer, e desta vez lhes farei conhecer. Quer dizer, o mesmo versículo, ele cita como Oséias, conhece e prossegue conhecer. Olha, vocês vão me conhecer, vão me conhecer. E Deus, ele está dizendo, pela minha mão e pelo meu poder. Quer dizer, lá no princípio, Deus, ele queria que a sua criação o conhecesse através de andar com ele. Só que aí o pecado vem e afasta a criatura, criatura do Criador. Aí Deus cria uma nova estratégia para conhecer, para que a sua criatura o conhecesse. E conhecesse através do quê? Do seu poder. Através da sua forte mão. E eu vou te dizer uma coisa. E eu vou te dizer que Deus com poder se manifestou ao povo ali no Egito. Você lembra os sinais que Deus fez no Egito? Os sinais das moscas, dos piolhos, das rãs, das úlceras. O sinal até mesmo do rio se transformar em sangue, da água do Nilo se transformar em sangue. Deus fez sinais, ele com mão forte se manifestou àquele povo, se manifestou a eles através do seu poder, porque ele pensou, eu queria antes que a minha criação me conhecesse, através de andar comigo, mas aí o pecado entrou. Então, como eles não podem mais andar comigo, né, junto comigo, fisicamente dizendo, então eu vou me manifestar a eles pelo meu poder, vou me manifestar a eles com mão forte, vou fazer sinais, vou fazer prodígios, vou fazer maravilhas, e este povo vai me conhecer pelo meu poder, este povo vai me conhecer pelo meu grande poder, porque ele disse, e lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão qual é o meu nome, o Senhor. Quer dizer, Deus com poder, com mão forte, ele se manifesta, ele vem, ele usa Moisés, ele usa os profetas, ele faz sinais, ele faz maravilhas, ele faz prodígios, mas o que nós temos que ver, é que isso não vai impedir que a sua criação deixe de conhecê-lo, porque há pessoas que embora vejam o poder de Deus, elas vejam e digam, isso é Deus. Mas elas não buscam conhecer a Deus. Já cansei de ver culto de milagres, culto de maravilhas, gente que lota, igrejas que fazem cultos de sinais, e está um monte de gente sem se converter lá dentro. Está cheio. Aí eu vou lá porque lá o pastor ora cura. Eu vou lá porque o pastor ora e o demônio cai. Eu vou lá porque o pastor ora e ele faz, ó, pó de ouro aparecer. Ele faz, quer dizer, sinais. Só que não é por causa disso que a pessoa se preocupa em conhecer a Deus. Foi como o povo que saiu do Egito. Quer dizer, saíram do Egito, viram sinais, maravilhas. Mas isso impediu que eles murmurassem no deserto. Isso impediu que eles reclamassem de Deus no deserto. Quer dizer, nos trouxeste aqui Moisés para morrermos neste deserto. Quer dizer, Deus se manifestou com mão forte, mas isso não impediu que o povo murmurasse de Deus. Isso não gerou com que o povo pensasse, puxa, esse Deus é tão poderoso que eu tenho que conhecê-lo. Que eu preciso buscar conhecer a Deus, que eu preciso buscar conhecer ao Senhor. Mas aí, Deus vê que mesmo com o poder não resolve. Aí ele traça uma terceira estratégia. E eu acho que essa estratégia foi a mais eficiente de todas. Qual estratégia, pastor? Deus quer ser conhecido pela sua criação, amém? Deus quer ser conhecido por mim e por você. Aí qual é a estratégia que Deus vai usar? Para a gente conhecer a Ele? Para que a gente tenha interesse em conhecê-lo? Qual é a estratégia que Deus vai usar? Essa Bíblia que está aí nas suas mãos. Ele tentou andar com o homem sem pecado, mas o pecado afastou o homem dele. Ele tentou fazer o homem segui-lo, conhecê-lo pelo seu poder, mas conhecer o poder não impediu que o homem se afastasse ou não quisesse conhecê-lo. Mas aí vem Jesus, vem o Filho de Deus. Jesus se faz carne, habita entre nós, Ele vem realizar o plano da salvação, mas Jesus, Ele vem trazer aquilo que vai gerar o conhecimento acerca de Deus, porque diz Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo de número 24, está escrito: e Jesus respondeu e disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não conhecerdes a palavra de Deus? O que Jesus está mostrando, que agora é através da palavra que Deus vai se manifestar a mim e a você. Você quer conhecer a Deus? Quer prosseguir em conhecer a Deus? A resposta está aí nas suas mãos, e é a bendita palavra de Deus. A palavra de Deus é o guia para aqueles que querem conhecer a Deus. Querer conhecer a Deus sem a palavra é como você querer mexer em um aparelho eletrônico sem ler o manual. É a mesma coisa. Tem gente que fala: eu conheço, eu sei como funciona. Só que ele nunca vai saber funções específicas que aquele maquinário poderia operar. Tem gente que fala assim: eu não preciso ler a Bíblia não, eu conheço Deus, eu ando com Deus, Deus é meu amigo. Só que tem funções e conhecimentos acerca de Deus que aquele que não lê a Bíblia nunca vai conhecê-lo em profundidade. Quer conhecer a Deus em profundidade? Então busque estudar cada dia mais a palavra de Deus, se aprofundar cada dia mais no estudo da palavra de Deus, porque com certeza, quanto mais você se dedicar a conhecer a esta palavra, mais você vai ter conhecimento de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Agora há um porém. Conhecimento sem espírito só cria inchaço. Está cheio de teólogo inchado nesse mundo. Está cheio de professor de teologia inchado. Está cheio. Está cheio de estudante de teologia inchado. Porque só conhecimento sem espírito só causa inchaço. Você sabe o que é inchaço, né? Quando uma coisa não está bem. Você pode observar. No, inchaço não é símbolo de que a coisa está boa, não. Você bateu o tornozelo. Você está jogando bola, os jogadores de bola sabem muito bem. Tá lá, aí entra numa divisão e aí dá aquele chute na canela. No dia seguinte está inchado, está desse tamanho assim a canela. Ó. E dói. Dói, não dói? Puxa, não encosta não porque dói. Vai colocar a roupa, bate, esbarra, dói. Tem muita gente inchado no conhecimento. Meu irmão, se você não quer inchaço, mas você quer crescer de verdade, ungido por Deus, conhecendo a Deus, então lembra disso. Tem que buscar conhecimento da palavra? Tem. Mas tem que buscar também uma vida cheia do Espírito Santo. Porque conhecimento com Espírito produz frutos dignos em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Às vezes eu vejo pessoas que elas querem se gloriar em alguma coisa em suas vidas. Elas querem se gloriar em algo. Ou porque ela é esperta, ou porque ela é inteligente, ou porque ela pega bem a matéria, ou porque ela consegue gravar capítulo, versículo, não é? A pessoa, ela quer se mostrar, não é? Às vezes, sua glória, o autogloriar-se nisso. Agora, lê na Bíblia, o que você que está se formando hoje, você tem que se gloriar nesse dia. Pastor, no que eu tenho que me gloriar? Vê aqui, ó. Está escrito na palavra. Jeremias capítulo 9, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quer se gloriar hoje em alguma coisa? Ah, eu vou me gloriar porque pastor, 2 anos de estudo e eu estou aqui me formando hoje. Porque 3 anos de dedicação e eu estou me formando hoje. Porque 1 ano de dedicação e eu estou me formando hoje. Não, quer se gloriar algo? Então se glorie que você nesses 2 anos, nesses 3 anos, neste 1 ano, você aprendeu quem é Deus. E se glorie nisso. Senhor, obrigado, porque estes 2 anos, este 1 ano de estudo, eu aprendi mais de ti, e aprendi mais quem é o Senhor na minha vida. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Se você quer se gloriar hoje, se glorie por causa disso. Outra coisa, nunca se envergonhe desse conhecimento que você recebeu. Nunca se envergonhe. Nunca se envergonhe de Deus, da sua palavra. Nunca. Nunca tenha vergonha do que você aprendeu. Nunca. O mundo aí fora tenta te envergonhar. Tenta, é verdade. Tenta te envergonhar por causa deste conhecimento, mas nunca tenha vergonha deste conhecimento. Paulo foi um homem criado aos pés de um dos maiores conhecedores da Bíblia, que era Gamaliel. Ele cresceu estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Foi salvo por Jesus Cristo. E sabe o que ele disse? Quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele disse: porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Você vê um homem que conheceu a palavra, que conheceu o Evangelho, que se dedicou a conhecer as coisas de Deus, a conhecer a Deus, e ele chegou ao momento da sua vida e dizer: eu não me envergonho do conhecimento que eu adquiri. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei que Ele é vida e Ele é salvação para todo aquele que nele crê. Vamos aplaudir o Senhor. Não se envergonhe deste conhecimento, não se envergonhe do que você adquiriu nestes 2 anos, e até se você vai continuar estudando, não se envergonhe nunca deste conhecimento que você vai continuar adquirindo, que você vai continuar buscando. Amém, gente? Fica de pé, porque eu ainda não terminei a pregação. Mas o que eu quero ler com você, eu quero que você leia em pé comigo. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 9. Muitos atribuem o livro de Eclesiastes a Salomão, porque Eclesiastes fala muito sobre as vaidades da vida, né? Salomão foi um homem muito sábio, mas que em dado momento da sua vida, ele entregou o seu coração às vaidades. A vaidade das suas mulheres, é isso que a Bíblia diz. E muitos acreditam que Salomão escreveu Eclesiastes no momento de arrependimento. Que ele se arrepende da sua falha, do seu erro. E aí ele começa a dizer que tudo é vaidade. E é interessante porque Salomão, que foi um homem muito sábio, ele começa a dizer que mulheres é vaidade, que dinheiro é vaidade, que a beleza é vaidade, que acumular riquezas é vaidade, porque a verdade é que tudo isso fica. Não que não seja necessário, não é? Um bom casamento, uma boa casa, um bom emprego, não que não seja necessário, mas a gente tem que ter a consciência que um dia tudo isso fica. Um dia tudo isso fica, a gente não leva nada disso com a gente. Um dia tudo isso fica. Mas aí ele escreve assim: e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Quer dizer, quanto mais a gente estuda, mais conhecimento a gente adquire. E a gente ajuda mais pessoas com esse conhecimento. Ajuda a elucidar muitas pessoas. A elucidar a muitos com isso. Versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão. Palavras de verdade. Porque as palavras dos sábios são como aguilhões. E como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Nenhuma sabedoria, nenhum conhecimento, nenhum de nós aqui pode dizer que é nosso. Porque você não conheceria nada se Deus não permitisse que você conhecesse. Não foi teu intelecto, não foi tua capacidade, não foi tua sabedoria, não foi nada disso. Mas foi o pastor, o sumo pastor, que permitiu que você conhecesse as coisas de Deus. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. Quer dizer, não há limite para o conhecimento, não há limite. Se uma pessoa falar, eu quero conhecer tudo, ela vai se cansar e ainda não vai ter conhecido tudo. É isso que ele está dizendo, que não há limite para o conhecimento. Ainda que você se dedique noite e dia em ler, em estudar, em buscar conhecimento, você vai se cansar e ainda não vai ter adquirido tudo. Porque o muito estudar é cansaço em fato de carne. Não está dizendo de uma forma depreciativa, mas ele está dizendo isso. Você pode buscar estudar, dedicar anos, dias, noites ao estudo, e você não vai chegar ao fim do conhecimento, porque o conhecimento é infinito. O conhecimento não tem limites para ele, não há limites para o conhecimento. Mas de tudo o que se tem ouvido, e aqui está a chave para todo conhecimento. Você quer prosseguir conhecendo a Deus na tua vida? Amém? Você começou a conhecer, quer prosseguir conhecendo? Então guarda isso aqui, ó. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. A chave para prosseguir conhecendo a Deus: teme a Deus e guarda os seus ensinamentos, porque este é o dever de todo o homem. Agora, um detalhe aqui: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Guarda o temor a Deus, e guarda todo o ensinamento de Deus que você adquiriu. Não só o que você adquiriu, mas o que você vai adquirir. Guarda esse conhecimento. Guarda esse conhecimento e teme a Deus. Lembrando que um dia, Deus vai trazer a juízo toda a obra, seja boa ou seja má, seja boa ou seja ruim. Agora, o principal temor a Deus está no fato de caminhar com Deus. Você tem que caminhar com Deus todos os dias da tua vida. Tem que caminhar com Deus todos os dias da tua vida. Me escute, você que veio aqui assistir a formatura de um desses formandos hoje. Você veio aqui para prestigiar o seu parente, o seu amigo, o seu familiar. Mas eu quero dizer a você que esta palavra é para você também. Porque um dia todas as obras serão julgadas, sejam boas ou sejam ruins. E a questão é: que obra que você tem produzido? Será que você tem guardado o temor a Deus? Será que você tem se preocupado em conhecer a esse Deus? Porque Deus não quer só que estes que estão aqui se formando hoje conheçam a Ele. Será que você tem se preocupado em andar com Deus? Ou será que você se desviou do caminho da salvação? Pastor, um dia eu até caminhei com Deus, só que aí eu me desviei, eu me afastei, saí da igreja. Pastor, eu já fui em igrejas, só que eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Nunca entreguei minha vida a Cristo. Olha o que está dizendo: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Um dia, tudo que nós produzimos vai ser colocado em uma balança, ou em nosso favor ou contra nós. Então escuta, você que veio hoje aqui assistir essa formatura, se você não entregou tua vida a Jesus, não perca tempo, porque é Jesus que te dá o verdadeiro temor de Deus no coração, é Jesus que te dá o verdadeiro temor de Deus no teu coração. Se você estava na igreja, mas você saiu da igreja e se desviou, escuta, você tem que se reconciliar com Jesus. Você não pode achar que não tem problema nenhum ficar alheio a Deus, afastado de Deus. Olha, cada dia que passa eu olho e vejo como esse mundo está perdido. Cada dia que passa, eu não tenho dúvida que Jesus está mais perto de vir. Porque esse mundo está perdido. A gente não vê melhora, a gente só vê piora. E você acha que é um problema do Brasil só? É um problema mundial. Não é um problema do Brasil, não. O nosso país está em crise, pastor. Por isso, engano seu. Vai ler as notícias dos outros países. Está cada dia pior. Não está muito diferente da realidade do nosso país, não. Olha, se você se afastou, se eu fosse você, eu me reconciliava com Jesus. Não ficava longe da presença de Deus, não. Eu vou pedir para todo mundo ficar de pé agora. Todo mundo fica de pé. Todo mundo fica de pé. Todo mundo. Fica de pé. Todo mundo. Porque o que eu estou te falando é muito sério, não é brincadeira não. Jesus disse que Ele está à porta e Ele está voltando. E Ele vai pesar na balança a obra de todos, seja boas ou ruins. Então escuta o convite que eu quero te fazer. Se você ainda não entregou tua vida a Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entrega a tua vida a Jesus hoje. Para com essas desculpas, com esse negócio de ir na igreja e ficar falando, eu ainda não estou pronto, eu ainda não fui tocado, ainda eu não estou sentindo, ainda não chegou a minha hora. Tem gente que fala, parece até que vai morrer o dia que entregar a vida para Jesus, né? Ainda não chegou a minha hora. Meu irmão, hoje nessa tarde, toma uma decisão, não carnal, mas espiritual. Uma decisão que vai mudar a história da tua vida. Que vai fazer o teu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E aí ele vai se revelar a você. Por isso, se alguém aqui no nosso meio, nessa tarde, que quer entregar a sua vida a Jesus, pastor, eu entendi que Deus, Ele quer se revelar a mim, e eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Se há alguém aqui no nosso meio, que quer entregar a vida a Jesus, que quer entregar a sua vida a Cristo, pastor, mas eu vim aqui hoje só para assistir a formatura. Você veio só para assistir, mas Deus está aqui para te salvar nessa tarde. Você veio para assistir, Jesus veio para te salvar. Por isso, se há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a vida a Jesus, que quer receber a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, pastor, levanta a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Se há alguém aqui no nosso meio, que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita aos céus. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus hoje, que sente a necessidade de se reconciliar com Jesus, nessa tarde, levanta a sua mão direita aos céus. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus nessa tarde? Que quer se reconciliar com Cristo? Você que levantou a mão, vem cá, vem cá, vem cá. Se tiver mais alguém, vem cá, vem cá. Vem cá, vem aqui diante do altar, vem cá. Meu irmão, não importa para mim, uma alma vale mais do que todo ouro e toda a prata desse mundo. Vem cá, vem cá, vem cá, não fica vem com vergonha não, vem cá, vem aqui na frente, vem cá, vem cá. Se tiver mais alguém, aproveita. Aproveita para se reconciliar com Jesus. Se tiver mais alguém, aproveita para entregar a vida para Jesus. Não me importa, Jesus me mandou pregar salvação. Se há uma alma, para mim não me importa. Minha missão eu cumpri. E se você está aí dizendo, eu não. Eu estou limpo do teu sangue. Jesus não vai cobrar o teu sangue da minha mão porque eu fiz a minha parte. Agora, se você quer se reconciliar, aproveita e vem aqui diante do altar. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, aproveita e vem aqui diante do altar. Eu vou pedir para você, se você puder, dobrar o joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção dessa jovem. Ora assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu peço perdão dos meus pecados e eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus. Senhor, me fortaleça para caminhar novamente contigo. Não me deixe afastada da tua presença, mas me fortaleça em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Deus Todo-Poderoso. O teu Filho Jesus Cristo disse que a festa no céu, por um pecador arrependido, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Senhor, o céu está em festa. Não só porque há 99 justos se alegrando porque estão se formando, mas porque há uma alma arrependida neste lugar. E Senhor, isso é um motivo de alegria para os céus. Senhor, perdoa os pecados, as falhas, os erros. Senhor, fortalece esta tua filha, para que ela tenha ânimo, para que ela tenha força, para estar na tua presença. Não deixe ela ser tragada pelo mundo, mas a fortaleça, para que ela caminhe contigo, todos os dias da sua vida. Meu Deus, coloca as tuas mãos sobre esta moça, a fortaleça, porque nós oramos por ela e abençoamos a vida dela. Em nome de Jesus, Senhor, que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus.